ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, nesta quarta-feira, 9 de setembro. Hoje aqui na capital americana estamos com o céu encoberto, a ameaçar chuva, lá fora 27 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos de uma emissão de hora e meia, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Economia sul-africana, a maior de África, contraiu mais de 50% no segundo trimestre. Estados Unidos anunciam mais uma retirada de tropas do Iraque. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão dedicada à Angola. Governo confisca imóveis e ações de Carlos São Vicente, mas há quem diga que é muito pouco, muito tarde. Governo emitiu novas regras de restrições para o combate ao coronavírus. Temos reações aos seus mais diversos aspectos. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. A economia sul-africana, a maior de África, contraiu 51% no segundo trimestre deste ano, a maior contração dos últimos 40 anos. Especialistas dizem que é a pior contração de qualquer economia desenvolvida ou emergente. O Departamento de Estatísticas avisou que a contração vai continuar até ao quarto trimestre. A agricultura foi o único setor da economia sul-africana que cresceu. Aumentou 15% no segundo trimestre, graças ao aumento das exportações. As autoridades militares dos Estados Unidos anunciaram a retirada de mais tropas do Iraque este mês. O chefe do Comando Central, o general Frank McKenzie, durante uma visita ao Iraque, que a presença de tropas americanas no país vai ser reduzida de 5.200 para 3.000. As tropas americanas no Iraque realizam operações de contra-terrorismo e treinam as forças iraquianas. Existem outros 8.600 militares dos Estados Unidos no Afeganistão. Uma destacada entidade americana, que falou sobre condição de anonimato, disse que um outro anúncio sobre a retirada de tropas do Afeganistão vai ser feito provavelmente no fim de semana. O presidente Trump disse durante a campanha para presidente em 2016 que queria acabar com o que chamou de guerras sem fim, em que os Estados Unidos estavam envolvidos. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse que os Estados Unidos estão profundamente preocupados com as tentativas do governo da Bielorrússia de expulsar à força do país a ativista da oposição Maria Kolesnikova. O chefe da diplomacia americana disse que os Estados Unidos e outros países estão a considerar aplicar sanções em resposta aos recentes eventos na Bielorrússia. Kolesnikova foi detida na segunda-feira, juntamente com outros dois membros do movimento da oposição, Anton Rodnenkov e Ivan Kravtsov, e na terça-feira foram levados para a fronteira com a Ucrânia, mas Kolesnikova rasgou o seu passaporte e foi mantida do lado da Bielorrússia. Rodnenkov e Kravtsov cruzaram para a Ucrânia. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, emitiu uma declaração expressando preocupação com o uso repetido da força contra manifestantes pacíficos, bem como pressões relatadas sobre ativistas da oposição e da sociedade civil. Milhares de pessoas têm estado a participar em manifestações contra o presidente Alexander Lukashenko, que foi declarado vencedor das eleições, cujos resultados, contudo, foram declarados falsificados pela oposição. Os testes clínicos de uma das mais promissoras vacinas contra o coronavírus foram interrompidos, depois de um dos participantes ter adoecido. A companhia farmacêutica AstraZeneca anunciou a suspensão, afirmando que isso é sempre feito quando há uma doença inexplicável durante os seus testes de medicamentos e vacinas. A companhia disse que em testes em grande escala há sempre doenças que acontecem, não relacionadas com os testes, mas isto tem que ser verificado por analistas independentes para se manter a integridade dos testes. Não foram dados pormenores, mas notícias em Inglaterra, onde alguns dos testes estão a ser levados a cabo, dizem que um dos participantes contraiu uma infecção. O jornal Financial Times disse que os testes irão provavelmente recomeçar na próxima semana. Entretanto, o número de mortes nos Estados Unidos, causadas pelo coronavírus, ultrapassou os 190 mil, registrando-se aumentos nos estados do Iowa e no Dakota do Sul. Contudo, o número de mortes e de novos casos tem estado a cair nas últimas semanas em redor dos Estados Unidos. Em número de mortes per capita, os Estados Unidos ocupam o 12º lugar, com 58 mortes por cada 100 mil habitantes, e o 11º em número de casos, com cerca de 1.933 para cada 100 mil habitantes.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos hoje começar este programa da Voz da América com o empresário Carlos São Vicente, que está a ser alvo de uma investigação na Suíça sobre possível lavagem de fundos. Recordemos que as autoridades suíças congelaram 900 milhões de dólares na sua conta pessoal, num banco, onde tinha também contas em nome de vários familiares, incluindo de sua mulher, Irene Neto, filha do primeiro presidente, Agostinho Neto. Pois agora, a Procuradoria-Geral da República anunciou que apreendeu os edifícios da companhia 3As, da rede de hotéis IU e da ICA, que lhe pertenciam. Mas o Venâncio Rodrigues diz-nos, no entanto, que a decisão está a ser criticada por ser, talvez, muito pouco, muito tarde. Venâncio.
Para além dos edifícios, determinou também a apreensão de 49% das participações sociais do acionista 3As Ativos Limitada no Standard Bank de Angola, sob gestão do empresário Carlos Manuel de São Vicente. Constituídos com fundos públicos, os imóveis passam a ter como fiel depositário o Cofre-Geral da Justiça, conforme uma nota oficial da Procuradoria-Geral da República. Os ativos foram apreendidos no âmbito do processo de investigação patrimonial por indícios de crimes de peculato, participação económica em negócios, tráfico de influência e branqueamento de capitais. O jurista Pedro Capracata diz que os imóveis confiscados não representam qualquer valor que possa preocupar o empresário angolano. Para Capracata, os prédios apenas serviram para desviar os milhões e hoje estão todos degradados e sem qualquer proveito.
Quer dizer, não tem nenhum reflexo, porque quem leva 900 milhões de dólares e não se preocupa por edifícios que não representam nada, não têm nenhum valor, absolutamente nada. Hoje os hotéis só são paredes, entende? Não se preocupa com paredes. As paredes serviram apenas de meio para subtrair os 900 milhões e mais, entende? Eles por si só não representam nenhum valor, muito menos aqueles prédios 3As que andam por todos os casos a cair, né?
Por seu turno, o jornalista Lídio Manuel considera que o Estado pode estar a confiscar bens que São Vicente já tinha vendido à mesma entidade e fala de uma certa atrapalhação por parte da PGR na condução do dossiê. Para o analista, a apreensão destes bens é extemporânea.
Extemporânea porque quando Angola foi tempestivamente avisada, a nossa Procuradoria-Geral da República não agiu. Eu acho que há aí uma atrapalhada vinda, a própria PGR anunciou tanto o confisco de vários edifícios, alguns dos quais até já estavam sob a tutela do próprio Estado, e um outro comunicado que a PGR acabou por fazer. Dá conta que houve erros nessa questão. Isso quer dizer que o trabalho de casa não foi devidamente feito. E, por outro lado, também dá uma impressão que há um desnorte da parte da própria PGR, não sei se é numa perspectiva deles quererem mostrar serviço. É preciso que as coisas sejam devidamente clarificadas, porque não se sabe aquilo que já estava sobre a esfera do Estado. Curiosamente, no meio disso tudo, haviam anunciado a compra do principal edifício das 3As e que serviria para acomodar a própria PGR. Porque a ideia generalizada que se tem é que o Estado está a comprar aquilo que havia anunciado já ter, portanto, comprado.
Na sequência da investigação que decorre na Suíça por suspeita de branqueamento de capitais, Carlos Vicente solicitou a sua suspensão imediata das funções de administrador no executivo do Standard Bank. De acordo com o comunicado de imprensa da instituição, a solicitação teve como principal objetivo salvaguardar a reputação e imagem do banco. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Vamos agora falar das novas medidas anunciadas pelo Governo para a contenção da pandemia do coronavírus, medidas essas que entraram em vigor às 0 horas de hoje. São várias as medidas anunciadas e nós vamos ter reações a elas, mas vamos começar com aquela que nos últimos dias tem estado em foco, devido à morte do médico Silvio Dalla. Dalla, recorde-se, morreu em circunstâncias, por esclarecer, numa esquadra da polícia para onde tinha sido levado por não usar máscara dentro do seu automóvel privado. As autoridades disseram que Dalla morreu de um ataque cardíaco, mas muitos dizem haver indícios de agressão. O uso de máscara dentro do automóvel particular tem sido criticado por não ter qualquer benefício. E agora isso foi levantado a partir de hoje para indivíduos que viajem sozinhos no seu automóvel. O Venâncio Rodrigues foi buscar a reação.
O governo angolano anulou a cláusula depois da pressão feita neste sentido pelas organizações cívicas e profissionais e por figuras públicas do país na sequência da morte do médico pediatra Silvio Dalla. O deputado independente da UNITA, David Mendes, que chegou a sugerir um boicote nacional ao uso de máscaras dentro dos carros pessoais, declarou à Voz da América que recebeu a notícia da anulação com o sentido de um dever cumprido.
Que é o dever de protestar, de objeção de consciência. Muitos de nós, pela função que ocupam no aparelho do Estado, preferem ficar no silêncio e não juntar a tua voz àqueles que não têm voz. E particularmente quando não há evidências científicas da imposição e as consequências que depois advieram dessa decisão. Por isso, sinto que cumpri o meu dever, sinto que as pessoas que apoiaram a iniciativa cumpriram o seu dever e que devemos sempre assumir o nosso papel de ativistas pela cidadania, sempre que os nossos direitos fundamentais são postos em causa.
Também a bastionária da Ordem dos Médicos de Angola, Elisa Gaspar, disse que colheu com bom grado a anulação da cláusula e assegurou que a obrigação do uso da máscara facial naquelas circunstâncias não tinha sido imposta por nenhum profissional de saúde. Na sua nota de contestação contra a norma proibitiva, a organização dirigida por esta médica pediatra neonatologista defendeu que não há evidências científicas suficientes para sustentar a tese do uso obrigatório de máscaras em viaturas individuais.
Também somos estudiosos, né? Nós vamos procurando, vamos pesquisando, vamos vendo, não é? E sabíamos que essa medida não tinha sido tomada por nenhum de nós profissionais de saúde. Com bom grado, uma vez que nós somos os profissionais mais visados, dizermos em viva voz o que realmente deve ser feito, uma vez que nós temos conhecimento, nós estudamos para tal e nós somos estudiosos e temos conhecimento do assunto. Que nos consultem, que conversem connosco, para nós podermos dar as nossas contribuições, porque somos os profissionais mais visados neste momento.
Entretanto, o Executivo angolano mantém o uso obrigatório e correto da máscara facial na via pública, nos espaços fechados de acesso público, nos transportes públicos, na venda ambulante e nos mercados e manteve o valor da multa correspondente, que varia entre 5 a 10 mil kwanzas. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Um dos temas que tem provocado grande debate em Angola é a questão da reabertura das escolas em tempo de pandemia. Ao abrigo das novas diretrizes, as aulas vão recomeçar em outubro. Outra das medidas em vigor a partir de hoje é uma maior liberalização na venda ambulante que tinha sido restringida. O Coque Mukuta foi buscar reações a tudo isto, mas começa por nos falar da questão da reabertura das aulas. E ao que parece, a controvérsia vai continuar.
Segundo António Pacavira, presidente da Associação Nacional do Ensino Particular, nas escolas privadas estão todas as condições criadas e podem retomar as aulas no próximo dia 5 de outubro, conforme o calendário do Executivo angolano anunciado esta terça-feira em conferência de imprensa.
Nós estamos preparados. Nós tivemos um primeiro ensaio no mês de julho, quando a Angola fez a primeira tentativa de regresso às aulas. Nesta altura, vamos reunir na sexta-feira, a nível nacional, e vamos usar até as plataformas que existem hoje. Vamos analisar os pontos fortes que cada um já tem em matéria de biossegurança. Vamos analisar os fracos também. E vamos superar os pontos fracos para que sejamos devidamente preparados nesse processo de construção de confiança para os encarregados de educação. Nós ficamos desprovidos de qualquer possibilidade de pagar e então suspendemos. Nós conversamos com os trabalhadores que, por altura de algum regresso às aulas, nós voltaríamos a reenquadrá-los. E é o que vamos fazer, com todo o prazer, com certeza.
Quem tem a mesma opinião é Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, MEIA, que lamenta o facto de não acontecer o mesmo nas escolas públicas.
Se passares num colégio privado, de renome, está onde estão sendo os dirigentes, as condições todas já estão criadas. Nós somos contra o renúncio das aulas, do estado em que as coisas estão. Porque não há melhoria, não foi mexido em nada. Se o Estado insistir nessa posição, é porque quer meter a vida das pobres crianças em jogo.
Guilherme Silva, presidente do Sindicato dos Professores Angolanos, esclarece que a sua organização não está contra o reinício do ano letivo, mas...
No entanto, o que constatamos no terreno, porque estamos no terreno, os professores estão na escola, as condições não existem. Não há, as escolas não têm água, na generalidade, tal como ouvimos ontem, a senhora ministra diz que até outubro há onde criar as condições, zero para crer como São Tomé.
Entretanto, o governo também liberou a venda ambulante para 5 dias da semana. José Ambrósio Cassoma, presidente da Associação Angolana dos Vendedores Ambulantes, diz que a medida é bem-vinda, mas que é necessário reorganizar a classe.
É positivo, mas o que nós queremos é uma liberdade que nos ajuda também a criar condições, por exemplo, de organizar o comércio ambulante. Quer dizer, as administrações têm que nos dizer onde é que a associação vai colocar as feiras para os nossos associados fazerem o negócio condignamente.
Coquimucuta, Luanda.
Obrigado, Coquimucuta. Outras restrições aliviadas foram as restrições aos cultos religiosos e ao comércio noturno. Isso foi alargado um pouco. O Manuel José tem as reações.
As igrejas aplaudem o facto de poderem abrir já a partir do próximo dia 19 deste mês. O facto de só poderem fazer 2 cultos por semana não constitui problema. Nós falamos com o padre da Igreja Católica Pio Akusanga, que entende ser uma medida que já se fazia necessário.
O sagrado nós faz parte da nossa existência, não é? E da nossa substância enquanto humano. Então, se nós tivermos muito tempo sem culto, e dado o aglomerado de pessoas que se juntam para culto a Deus nessas circunstâncias, presumo eu que seria muita gente, as pessoas queriam compensar aquilo que não viveram durante o tempo todo, e é um grande martírio realmente as pessoas não viverem. Agora, será que essa medida foi consertada com os líderes religiosos? Esse aqui é o meu problema. Não estou contra a medida, mas até que ponto é que ela foi consertada com os líderes religiosos? Ou foi imposição?
Outro líder de outra denominação religiosa, o pastor Osvaldo Vunge, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, concorda com a medida tomada pelo governo?
Nós saudamos a medida e apelando para que haja esse bom senso também daqueles que talhar têm todos os dias como parte do povo a aguardarem, né, a paciência de aguardarem até que a situação melhore.
Enquanto o comércio geral, o executivo aumentou para mais 1 hora, podem manter os estabelecimentos abertos até as 20 horas. Os comerciantes entendem que é bom, mas ainda é pouco. Como diz o coordenador dos comerciantes do Oeste Africano da Zona do Zango, Lamagoné.
Ah, bem bocado, tem que liberar essa coisa para a pessoa conseguir trabalhar. O negócio é a noite que faz.
Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue conosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só. Fala só é todas as sextas-feiras das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Não se esqueça, amigo ouvinte, sexta-feira temos o Angola Fala Só. O nosso convidado é Elísio Magalhães. Ele é o secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros e, portanto, uma oportunidade para discutirmos a situação da saúde em Angola, dos hospitais e, claro está, o combate à pandemia do coronavírus. Sexta-feira com Elísio Magalhães, os ouvintes podem já mandar perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 1908-652-4584. 908-652-4584. Enviem para este número perguntas para o nosso convidado Elísio Magalhães, para o Angola. Fala só. Conforme nós noticiámos recentemente, centenas de famílias desalojadas do bairro das Salinas, na cidade de Benguela, estão há quase 2 meses em situação precária num edifício abandonado de uma instituição escolar. Muitos deixaram o próprio edifício, vivem nos terrenos em tendas improvisadas, registando-se casos de doença como malária e diarreia, mesmo falta de alimentação. Há também agora o perigo de animais selvagens. O bispo da diocese de Benguela, Dom António Jaca, acusou o governo de ter colocado centenas de famílias numa situação humilhante e vergonhosa. João Marcos.
Dom António Jaca esteve a visitar os cidadãos, por quem pediu orações e bens de primeira necessidade. Em reação ao apelo do líder da Igreja Católica na província de Benguela, o governador Rui Falcão foi ao encontro do discurso de há um mês, quando confrontado pela Voz da América.
Vou dizer a mesma coisa, as autoridades competentes estão a tratar do caso. Há muita gente com problemas na província. Estamos a tratar desses assuntos todos.
Timings para a saída deles?
Há timings? Estamos a tratar do assunto.
Mais alguma coisa?
O governador provincial acredita numa intervenção das autoridades competentes, mas a administração municipal, segundo o chefe do gabinete jurídico, Eurico Bong, em entrevista à Rádio Eclésia, não prevê assegurar apoio material, ficando pela assistência moral. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Passa para a gente esportiva, vamos começar pela Liga das Nações da Europa em futebol. Ontem Portugal foi à Suécia ganhar por 2-0, num jogo marcado por dois golos de Cristiano Ronaldo, que assim ultrapassou os 100 golos ao serviço da seleção portuguesa. Tem agora 71 golos marcados, faltam-lhe 8 golos para igualar o recorde mundial do iraniano Ali Daei, que tem 109 golos marcados ao serviço da seleção do Irão entre 1993 e 2007. Este recorde, creio eu, está ao alcance de Ronaldo. O jogo foi marcado pela expulsão de um jogador sueco aos 44 minutos, que deu o primeiro golo de Ronaldo. Golaço! O treinador de Portugal é Fernando Santos e fez esta avaliação do jogo e de Ronaldo.
Obviamente que a expulsão foi um momento importante do jogo, porque não só foi a expulsão, mas também o golo do Cristiano Ronaldo. A partir daí, obviamente, as coisas ficaram um pouco mais diferentes. Um jogador a mais é sempre importante. Eu acho que faltou alguma fulgor à nossa equipa. Tivemos muitas situações que podíamos com facilidade entrar, ser mais rápidos, mais imaginativos, criar mais condições. Mas também aqui é com algum cansaço, e o cansaço, na minha opinião, reflete-se mais na forma rápida de pensar do que muitas vezes na questão de disputar. Mas pronto, acho que foi uma vitória justa, não como jogar uma vitória justa. Depois, Cristiano Ronaldo é isso. Dizer o que é mais do Cristiano Ronaldo? Não se pode dizer mais, não é?
Era Fernando Santos, treinador do Portugal. Portugal está agora no topo do grupo 3 da Liga A, com os mesmos pontos que a França. Contem na repetição da final do último Mundial, bateu a Croácia por 4-2. Um dos golos da França, apontado pelo defesa Dayot Upamecano. Ele tem raízes na Guiné-Bissau. A salientar ontem a cabazada da Bélgica à Islândia por 5-1. Foi a Islândia que marcou primeiro. Obviamente irritou os belgas. 5 batatas na capoeira, que é para aprenderem. Bélgica está isolada no topo do grupo 2 da Liga A, com 6 pontos, seguido da Inglaterra, que tem 4 pontos e que ontem empatou com a Dinamarca a 0 golos num jogo muito mau. Vamos agora para o basquetebol americano, onde já temos um finalista da Conferência Leste. Trata-se do Miami Heat, que ontem derrotou o Milwaukee Bucks por 103-94. Miami venceu a eliminatória por 4-1. Hoje, na outra meia-final da Conferência Leste, os atuais campeões, o Toronto, têm jogo de vida ou de morte contra o Boston. Boston comanda a eliminatória por 3-2. Se Boston ganhar, bye-bye, Toronto. Na Conferência Oeste ontem, Los Angeles Lakers de LeBron James bateu o Houston Rockets 112-102. Comanda esta meia-final por 2-1. Hoje, a outra equipa de Los Angeles, o Los Angeles Clippers, tem pela frente o Denver. Clippers comanda esta eliminatória por 2-1. No ténis, estamos com o campeonato aberto dos Estados Unidos. Ontem, o espanhol Pablo Carreño Busta eliminou o canadiano Denis Shapovalov 3-2. Parciais de 3-7, 7-6, 7-6, 0-6, 6-3. Custou, mas Carreño Busta passou. Arriba a Busta. Alexandra Zverev, da Alemanha, bateu Borna Koric, da Croácia, por 3-1. mas começou mal. Perdeu o primeiro set por 6-1 e depois venceu os outros três com parciais de 7-6, 7-6, 6-3. Alvi Darsen na Borna. Nos femininos, a japonesa Naomi Osaka Somei Seg passou às meias finais com vitória de 2-0 sobre a americana Shelby Rogers, parciais de 6-3, 6-4. Outra americana, Jennifer Brady, essa passou às meias finais. Derrotou Yulia Putintseva, Cazaquistão. 2-0, parciais de 6-3, 6-2. Bye bye, Yulia. Fica para o próximo ano. Moçambique quer criar um fundo soberano para garantir que o futuro dinheiro de enormes reservas de gás no norte do país serão gastos apropriadamente. Já há controvérsia. A legislação para a criação desse fundo está a ser preparada pelo Banco de Moçambique e organizações da sociedade civil dizem-se marginalizadas nas contribuições que podem dar para essa legislação. Ramos Miguel.
A sociedade civil moçambicana decidiu avançar com um projeto de lei sobre a criação de um fundo soberano para fazer face ao fato de ter sido ignorada pelo Banco de Moçambique na preparação da proposta técnica sobre o fundo que vai gerir as receitas da indústria extrativa. À frente da iniciativa está o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, organização que, segundo o seu diretor Adriano Vanga, está a finalizar o trabalho de preparação de uma proposta de lei da sociedade civil sobre o fundo soberano. A ideia é persuadir o Governo e a Assembleia da República a largar o leque de contribuições para a estrutura e o funcionamento do Fundo Soberano. O analista Moisés Mabunda afirmou:
os moçambicanos têm que ver para onde é que estão encaminhados esses ganhos, para onde é que estão investidos. Penso que tem que haver esse compromisso de transparência, de abertura. Penso que são aspectos extremamente importantes. Haver muita abertura, muita franqueza, muito boa gestão.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel e até lá vamos, como sempre, ficar aqui com um pouco de música.
Come on.
Caríssima ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, 9 de setembro de 2020. Nos próximos minutos, na produção, Mariano Bartolomeu, ao microfone, Amancio Miguel. Boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, a economia sul-africana contraiu mais de 50% no segundo trimestre. Estados Unidos anunciou a retirada de mais tropas do Iraque. Suspensos testes de nova vacina do coronavírus. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais um 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
A economia sul-africana, a maior de África, contraiu 51% no segundo trimestre deste ano, a maior contração dos últimos 40 anos. Especialistas dizem que é a pior contração de qualquer economia desenvolvida ou emergente. O Departamento de Estatísticas avisou que a contração vai continuar até ao quarto trimestre. A agricultura foi o único setor da economia sul-africana que cresceu. Aumentou 15% no segundo trimestre, graças ao aumento das exportações. As autoridades militares dos Estados Unidos anunciaram a retirada de mais tropas do Iraque este mês. O chefe do Comando Central, o general Frank McKenzie, durante uma visita ao Iraque, que a presença de tropas americanas no país vai ser reduzida de 5.200 para 3.000. As tropas americanas no Iraque realizam operações de contra-terrorismo e treinam as forças iraquianas. Existem outros 8.600 militares dos Estados Unidos no Afeganistão. Uma destacada entidade americana, que falou sobre condição de anonimato, disse que um outro anúncio sobre a retirada de tropas do Afeganistão vai ser feito provavelmente no fim de semana. O presidente Trump disse durante a campanha para presidente em 2016 que queria acabar com o que chamou de guerra sem fim, em que os Estados Unidos estavam envolvidos. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse que os Estados Unidos estão profundamente preocupados com as tentativas do governo da Bielorrússia de expulsar à força do país a ativista da oposição Maria Kolesnikova. O chefe da diplomacia americana disse que os Estados Unidos e outros países estão a considerar aplicar sanções em resposta aos recentes eventos na Bielorrússia. Kolesnikova foi detida na segunda-feira, juntamente com outros dois membros do movimento da oposição, Anton Rodnenkov e Ivan Kravtsov, e na terça-feira foram levados para a fronteira com a Ucrânia. Mas Kolesnikova rasgou o seu passaporte e foi mantida do lado da Bielorrússia. Rodnenkov e Kravtsov cruzaram para a Ucrânia. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, emitiu uma declaração expressando preocupação com o uso repetido da força contra manifestantes pacíficos, bem como pressões relatadas sobre ativistas da oposição e da sociedade civil. Milhares de pessoas têm estado a participar em manifestações contra o presidente Alexander Lukashenko, que foi declarado vencedor das eleições, cujos resultados, contudo, foram declarados falsificados pela oposição. Os testes clínicos de uma das mais promissoras vacinas contra o coronavírus foram interrompidos, depois de um dos participantes ter adoecido. A companhia farmacêutica AstraZeneca anunciou a suspensão, afirmando que isso é sempre feito quando há uma doença inexplicável durante os seus testes de medicamentos e vacinas. A companhia disse que em testes em grande escala há sempre doenças que acontecem, não relacionadas com os testes, mas isto tem que ser verificado por analistas independentes para se manter a integridade dos testes. Não foram dados pormenores, mas notícias em Inglaterra, onde alguns dos testes estão a ser levados a cabo, dizem que um dos participantes contraiu uma infecção. O jornal Financial Times disse que os testes irão provavelmente recomeçar na próxima semana. Entretanto, o número de mortes nos Estados Unidos, causadas pelo coronavírus, ultrapassou os 190 mil, registando-se aumentos nos estados do Iowa e no Dakota do Sul. Contudo, o número de mortes e de novos casos tem estado a cair nas últimas semanas em redor dos Estados Unidos. Em número de mortes per capita, os Estados Unidos ocupam o 12º lugar, com 58 mortes por cada 100 mil habitantes, e o 11º em número de casos, com cerca de 1.933 para cada 100 mil habitantes. Apesar da oposição do governo central, realizaram-se as eleições na região da Tigreia, no norte da Etiópia. A Etiópia deveria ter realizado no mês passado eleições nacionais e regionais, mas estas foram canceladas devido à pandemia do coronavírus. A oposição na Tigreia disse tratar-se de uma manobra para prolongar o governo do primeiro-ministro Abiy Ahmed. Um porta-voz da Frente de Libertação da Tigreia disse que cerca de 85% dos eleitores na região votaram hoje. Espera-se que a frente alcance a maioria no Parlamento Regional. Desconhece-se como é que o governo vai reagir aos resultados das eleições, que já considerou de ilegais. A Liga Árabe recusou-se hoje a condenar os Emirados Árabes Unidos por ter estabelecido relações diplomáticas com Israel, como pedido pela autoridade palestiniana. O secretário-geral assistente da organização, Osam Zaki, disse que as conversações realizadas por conferência e vídeo foram sérias e abrangentes, tendo-se prolongado por algum tempo, mas não levaram a um acordo sobre o projeto de comunicado proposto pela parte palestiniana.
Voz da América, emissão de quarta-feira, 9 de dezembro de 2020. A organização Amnistia Internacional pede às autoridades moçambicanas para investigarem com urgência atrocidades cometidas em nome do combate aos insurgentes na província de Cabo Delgado, norte daquele país. Esta é uma das questões que iremos tratar adiante nestes 30 minutos de informação aqui na Voz da América. Para já, Guiné-Bissau. Uma delegação do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, do PIGC, reuniu-se esta quarta-feira com o Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, para analisar a situação política no país. O Partido dos Libertadores, neste caso o PIGC, defende a liderança do governo, sendo vencedor das últimas eleições legislativas. Ansumar Só acompanhou esta visita da delegação do PIGC, deste encontro com o Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo. Assumane.
Após o encontro no Palácio da República, a segunda vice-presidente do partido, Odete Semedo, disse aos jornalistas que debateram o assunto da governação e que a sua formação política defende a liderança do governo, apesar da decisão não estar nas suas mãos.
Sobre o governo, nós falamos e vamos transmitir aquilo que foi a nossa discussão com o Presidente eleito, e o PIGC vai tomar as providências devidas. Nós reiteramos, mas também nós reconhecemos que não está nas mãos do PIGC decidir.
Sana Kanté, presidente do Movimento Nacional de Cidadãos Conscientes e Inconformados, é da opinião que o partido vencedor das legislativas deve continuar a reclamar a liderança do governo, pelo que defende a mesma.
O PIGC, enquanto partido vencedor das eleições, vai continuar a reclamar a liderança do governo, ser ele quem ganhou efetivamente as eleições. O diálogo para nós evita qualquer via de conflito violento, é o que nós vivamente incentivamos, devolver o PIGC à legitimidade do seu governo.
A Voz de América ouviu a reação do Conselho Nacional da Juventude Guineense na voz da sua presidente, Aissat Forbes Diallo, que aponta o diálogo como forma de ultrapassar a crise política vigente no país.
Então, como jovens, a nossa solicitação é que o Presidente da República, com os atores políticos, que consigam realmente dialogar e colocar o interesse do país acima de todos os interesses políticos e pessoais.
Umaru Sissoko Embalo recebeu hoje em audiência o Presidente da Comissão da CDAO, Jean-Claude Cassibro, depois do encontro com o chefe de Estado guineense, ter felicitado o governo guineense por ter aprovado o seu programa na Assembleia Nacional Popular. A Voz de América sabe, através de uma fonte, junto da Direção Superior do PIGC, que Umaru Sissoko Embalo pretende a integração dos membros desta formação política no atual governo, mas que o PIGC quer a formação do novo executivo, liderado por figura indicada pelo partido. De Bissau para a Voz de América, Ansumane, só.
Obrigado, Ansumane. Antes de falarmos de Moçambique, onde a Amnistia Internacional pede investigação às autoridades de atrocidades que podem estar a ser cometidas em nome da luta contra os insurgentes na província de Cabo Delgado. Vamos agora a Cabo Verde. A Procuradoria-Geral da República deste país diz que não encontrou na cela do detido Alex Sabe nenhum sinal de tortura, como o colombiano terá alegado. No comunicado da Procuradoria-Geral da República, citado pela imprensa, lê-se que das diligências efetuadas resulta que não existem indícios de que o detido tenha sido torturado, havendo, pelo contrário, indícios fortes de que o mesmo vem-se automutilando dentro da cela, o que levou a direção do estabelecimento prisional a retirar-lhe o objeto pessoal utilizado para o efeito. Estive a citar o comunicado da Procuradoria-Geral da República de Cabo Verde. Aquela entidade fez a visita de surpresa após Sabe ter alegado que fora torturado na cadeia na Ilha do Sal. Alex Sabe, considerado pelos Estados Unidos testa de ferro de Nicolás Maduro, o líder da Venezuela, aguarda decisão judicial para a sua extradição para os Estados Unidos da América. Em Moçambique, mais a norte, Cabo Delgado, faz 3 anos que uma insurgência atormenta a população. Na resposta, as forças de defesa moçambicanas têm sido acusadas de violar direitos humanos. Desta feita, mais uma queixa da Amnistia Internacional, que diz que são registradas atrocidades contra alegados insurgentes. Ana Guedes tem os detalhes.
A Amnistia Internacional pede ao governo de Moçambique para iniciar uma investigação independente e imparcial sobre a tortura e outras violações graves cometidas pelas forças de segurança na província de Cabo Delgado. A Amnistia diz que lança este apelo depois de ter analisado um conjunto de imagens captadas na região, que é, desde 2017, alvo de uma insurgência que já fez mais de 1.500 mortos. Um comunicado da Amnistia diz que as imagens mostram, entre outros cenários, tentativas de decapitação, tortura e possíveis execuções extrajudiciais de alegados combatentes. Nas referidas imagens, diz a Amnistia, as atrocidades são cometidas por soldados com uniforme das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e da Polícia de Intervenção Rápida. Em vários vídeos, acrescenta a Amnistia, os soldados referem-se aos seus prisioneiros como Al-Shabaab. Al-Shabaab é o nome pelo qual os insurgentes são conhecidos em Cabo Delgado. O diretor para a África Oriental e África Austral da Amnistia, de Pros Mucena, diz que os vídeos e fotos horríveis que analisamos são evidências das graves violações de direitos humanos e da violência chocante que tem ocorrido em Cabo Delgado, longe dos holofotes internacionais. O governo de Moçambique deve agora ordenar uma investigação rápida, transparente e imparcial para trazer todos os responsáveis por tais crimes à justiça em julgamentos justos, pediu Mucena.
Obrigado, Ana. Continuamos a falar desta situação da insurgência. O nosso correspondente é Maputo, Ramos Miguel, foi ouvir opiniões de analistas sobre este relatório da Amnistia Internacional, que pede a Moçambique para investigar atrocidades que são cometidas em nome da luta contra os insurgentes. Ramos Miguel.
Alguns analistas dizem que não existe em Moçambique um exemplo do passado em que situações de violação de direitos humanos envolvendo órgãos de segurança do Estado tenham sido investigadas, mas entendem que, se houver vontade, isso pode acontecer. Esta posição é em reação ao apelo da Amnistia Internacional para que as autoridades moçambicanas investiguem a tortura e outras violações alegadamente praticadas pelas forças de defesa e segurança no conflito em Cabo Delgado. O jurista Tomás Vieira Mário diz que há exemplos de órgãos do Estado que foram exortados a investigar a violação de direitos humanos, foram ao terreno e depois comunicaram o que estavam a fazer, mas jamais divulgaram os relatórios. Cita-se, por exemplo, um caso que aconteceu em 2013, em que uma comissão conjunta da Procuradoria-Geral da República, Ministério do Interior e Comissão Nacional dos Direitos Humanos anunciou que estava a fazer uma investigação sobre alegados crimes de violação dos direitos humanos nas áreas de extração de rubis em Montepuez, província de Cabo Delgado. Tomás Vieira Mário avança que havia provas nas redes sociais com vídeos mostrando agentes da polícia a violentarem pessoas e até havia alegações de pessoas soterradas vivas.
Essas três instituições do Estado foram o terreno, mas até hoje ninguém sabe onde está o relatório. Então não há tradição disso, portanto, a contar no passado que se conhece, seria a primeira vez que íamos ver um tal trabalho. Também, em contexto de um conflito como aquele, não é fácil fazer uma investigação, até porque há relatos que dizem que, por vezes, os próprios terroristas usam uniforme das Forças Armadas de Moçambique, e então é muito complicado confirmar no terreno quem foi o autor de quê, sobretudo na zona de Jacó.
Entretanto, o analista Fernando Lima diz que se houver vontade, as alegadas violações denunciadas pela Amnistia Internacional em Cabo Delgado podem ser investigadas.
Resta saber se as Forças Armadas estão interessadas em que haja essa investigação aos excessos e abusos que foram cometidos em Cabo Delgado. A Amnistia Internacional tem que falar com os órgãos próprios sobre a situação. Existe uma Comissão Nacional de Direitos Humanos que se ocupa dessas situações. Existe a Presidência da República, existe o Ministério da Defesa, existe o Ministério da Justiça. Portanto, são instituições que a Amnistia Internacional tem que contactar para fazer o trabalho.
Por seu turno, o diretor do Centro de Integridade Pública, CIP, Edson Cortes, que neste momento se encontra em Cabo Delgado, considera que, tratando-se de uma zona de conflito, uma investigação independente pode ser complicada.
Alguns insurgentes usam o uniforme do exército moçambicano e as populações também já não sabem se é exército ou se é insurgente, porque os insurgentes têm equipamento, têm uniforme do exército. E aí, então, fica complicado discernir até que ponto é ou estando aqui no terreno, sente-se já diferentes versões sobre o conflito em Cabo Delgado.
Tentamos, sem sucesso, obter a reação das autoridades governamentais. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continua a acompanhar desde Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América. A organização não-governamental americana do UN Initiative está a selecionar jovens engenheiras moçambicanas para continuar os estudos nos níveis de mestrado e doutoramento aqui nos Estados Unidos. Claire Johnston, em conversa conosco, disse que o objetivo é também elevar o potencial das jovens numa área que mostra ainda disparidades de oportunidades. Claire Johnston é do grupo de gestão desta iniciativa do UN aqui nos Estados Unidos. Claire.
Uma doyen é uma mulher que é a pessoa mais respeitada ou prominente num particular campo, um campo particular. Tem ultimamente, nos últimos anos, o governo moçambicano tem feito mesmo uma iniciativa para ter mais mulheres na área da engenharia e nas áreas técnicas. Mesmo assim, não tem muitas e é uma coisa que ainda está para trabalhar, mas nós achamos que temos suficiente mulheres moçambicanas, mesmo se estão no Moçambique ou se estão morando fora, que são graduadas na área de engenharia ou algumas áreas relacionadas à engenharia que podem participar na programa do UN Initiative.
O que é que precisa uma determinada jovem para concorrer para este do UN que depois vai estudar aqui nos Estados Unidos? Além da licenciatura em engenharia, que outros requisitos a pessoa deve ter para se preparar melhor para conseguir ganhar?
Então, tem poder falar inglês, ser fluente em inglês, como vão estudar nos Estados Unidos. Devem ter 2 anos de experiência, pelo menos, e também devem ter um desejo de estudar engenharia da fiabilidade e retornar e ajudar a próxima gerações de doentes e mesmo os jovens homens e mulheres em Moçambique também.
Estas jovens, nesta fase, eu soube que vocês tinham uma ambição, a vossa ambição era grande antes da pandemia da Covid, mas tiveram que reestruturar esta busca de talentos, não é verdade?
Exatamente isso. A Doyen Initiative ia começar o programa no verão, em junho, mas como mesmo no ponto que a organização ia começar, o COVID chegou no mundo e muitas coisas mudaram como mudou no mundo inteiro. Então, tínhamos que tomar um passo atrás e mesmo para conseguir dinheiro para fazer o programa, para ver como se podia fazer o programa online e muitas outras coisas, porque o mundo inteiro mudou, como todos sabem. Então, estamos muito felizes de poder lançar este programa, mesmo com todas as coisas que têm acontecido que eram retos para nós neste ano, e estamos muito, muito felizes de poder lançar esse programa.
Nesta primeira iniciativa que vocês fazem para Moçambique, quantas jovens graduadas esperam trazer para os Estados Unidos e, se calhar, dar mais detalhes em relação se fazem mestrado ou também podem fazer doutoramento nas áreas de engenharia?
Então, no primeiro fase do programa, que é em janeiro, que vai começar no 18 de janeiro, as candidaturas encerram no 2 de outubro, para fase 1, que começa em janeiro. Vamos aceitar 8 a 10 candidatas, ou talvez mais, vamos ver. Vai ser muito difícil dizer não para para candidatas que têm todos os potencial para poder fazer assim. Obrigada. E daí estamos vendo para a primeira turma, para a primeira aula, ter 4 doentes que vão vir para os Estados Unidos. As que não vêm para os Estados Unidos, que têm que aplicar para a Universidade do Maryland e têm que ser aceitadas e tudo isso, não vão ser aceitadas só porque são parte da Doyen Initiative. Achamos que vamos começar com 4, mas se tem mais que passam por a primeira fase e com sucesso, e se a Doyen Initiative consegue mais fundos, pode ser mais.
Era Clary Johnson, da iniciativa Doyen, aqui nos Estados Unidos. Jovens engenheiras de Moçambique podem concorrer a bolsas de estudo para mestrado e doutoramento. Ministros de Negócios Estrangeiros de 10 países do Sudeste Asiático, Estados Unidos e China participam de discussões esta semana sobre tópicos que vão desde a soberania marítima até a recuperação económica pós-Covid, que os observadores acreditam que testarão a determinação dos Estados Unidos e da China. China e Estados Unidos designaram funcionários para os eventos de videoconferência de quarta a sexta-feira, com o secretário de Estado, Michael Pompeo, representando Washington, numa reunião ministerial realizada pelo Bloco de Negociações da Associação das Nações Sudeste Asiático, ASEAN. As autoridades chinesas devem comparecer em outros eventos a nível de ministros de Relações Exteriores nesta semana. 10 ministros das Relações Exteriores da região do Sudeste Asiático, com 650 milhões de habitantes, que é de crescente importância económica e política para ambas potências, darão as boas-vindas ao forte apoio político ou militar dos Estados Unidos contra as ameaças da China, mas ao mesmo tempo olharão mais para a China para ajuda económica, incluindo a recuperação pós-pandemia, isto segundo analistas. A mineração ilegal na África do Sul está entre as mais lucrativas do continente, levando os mineiros a arriscar-se a saúde e a segurança em poços quase sempre abandonados. Mas a chance de enriquecer atrai os mineiros, que muitas vezes estão armados para defender as suas reivindicações ilegais. Ana Guedes.
A pobreza e o desespero estão a levar alguns sul-africanos, como Joseph, que apenas conheceu o seu primeiro nome, a arriscar a vida minerando ilegalmente na esperança de encontrar ouro.
Trabalhamos em ambientes perigosos, onde não há segurança e a nossa saúde está em risco, porque inalamos toda essa poeira e produtos químicos ao cavar e processar. É muito difícil. Tenho uma família em casa para cuidar. Esta é a minha única fonte de sobrevivência. Trabalhamos de manhã ao pôr do sol. E para produzirmos um grama de ouro, às vezes demoramos um ou dois dias.
Conhecidos como Zama Zama Zulu, que significa tentar, alguns trabalharam legalmente antes na indústria mineira. James Wellstead é vice-diretor do maior grupo minerador de ouro da África do Sul, Sibanye Stillwater.
Ao longo dos anos, o setor de mineração também diminuiu bastante na África do Sul, o que significa que há muitos ex-mineiros. Agora não têm empregos e, portanto, alguns deles recorrem à mineração ilegal. E é um desafio muito grande para a indústria de mineração e para o país como um todo.
Os mineiros ilegais contratam os seus próprios seguranças para alertá-los sobre as operações policiais e se defenderem de mineiros rivais. O segurança se lembra que também deu apenas o primeiro nome, diz que assim como os mineiros, têm poucas opções para cuidar da família.
Cada vez que alguém desce pelo poço, esse indivíduo paga algo. E quando sai, também nos dá um pouco de material. Trabalhamos por turnos. Cada equipa trabalha duas noites por semana.
Mas os zamazamas não arriscam só a sua segurança, diz Wellstead.
Com frequência estão armados, portanto é uma ameaça para os nossos funcionários se esbarram nesses mineiros ilegais no subsolo e o risco que isso representa para ele. Obviamente a corrupção de funcionários e fraude associada a essa mineração ilegal e obviamente eles estão a roubar recursos que nos pertencem. Temos o direito a minar.
Para acabar com os problemas da mineração ilegal, o Wellstead diz que as autoridades precisam de criar mais opções de trabalho para os mineiros. Enquanto isso, e apesar de dias sem encontrarem nada, os mineiros continuam a cavar. Fazendo jus ao seu nome, os zamas-zamas não têm outra escolha a não ser tentar.
Nossa página esportiva, vamos começar com a Liga das Nações da Europa em futebol. Ontem, Portugal foi à Suécia ganhar por 2-0, num jogo marcado por dois golos de Cristiano Ronaldo, que assim ultrapassou os 100 golos ao serviço da seleção portuguesa. Tem agora 101 golos marcados, faltam-lhe 8 golos para igualar o recorde mundial do iraniano Ali Daei, que tem 109 golos marcados ao serviço da seleção do Irão entre 1993 e 2007. Este recorde, creio eu, está ao alcance de Ronaldo. O jogo foi marcado pela expulsão de um jogador sueco aos 44 minutos, que deu o primeiro golo de Ronaldo. Golaço! Portugal está agora no topo do grupo 3 da Liga A, com os mesmos pontos que a França. Contem na repetição da final do último Mundial, bateu a Croácia por 4-2. Vamos agora para o basquetebol americano, onde já temos um finalista da Conferência Leste. Trata-se do Miami Heat, que ontem derrotou o Milwaukee Bucks por 103-94. Miami venceu a eliminatória por 4-1. Hoje, na outra meia-final da Conferência Leste, os atuais campeões, o Toronto, têm jogo de vida ou de morte contra o Boston. Boston comanda a eliminatória por 3-2. Se Boston ganhar, bye-bye, Toronto. No ténis, estamos com o campeonato aberto dos Estados Unidos. Ontem, o espanhol Pablo Carreño Busta eliminou o canadiano Denis Shapovalov, 3-2. Parciais de 3-7, 7-6, 7-6, 0-6, 6-3. Custou, mas Carreño Busta passou. Arriba a Busta. Alexandra Zverev, da Alemanha, bateu Borna Koric, da Croácia, por 3-1, mas começou mal. Perdeu o primeiro set por 6-1 e depois venceu os outros três com parciais de 7-6, 7-6, 6-3. Alvidarsen na Borna. Nos femininos, a japonesa Naomi Osaka Somaiseg passou às meias finais com vitória de 2-0 sobre a americana Shelby Rogers, parciais de 6-3, 6-4. Outra americana, Jennifer Brady, essa passou às meias finais. Derrotou Yulia Putintseva, Cazaquistão. 2-0, parciais de 6-3, 6-2. Bye bye, Yulia. Fica para o próximo ano.
Destaque nas notícias: a economia sul-africana contraiu mais de 50% no segundo trimestre. Estados Unidos anunciou a retirada de mais tropas do Iraque e suspende os testes de nova vacina de coronavírus. Mariano Bartolomeu na produção e Avanço Miguel ao microfone. Dentro de momentos, voltamos para a terceira e última parte. Boa noite e continuação de uma ótima escuta. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet www.voaportugues.com. No seu telemóvel ou no seu computador e nas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram, com referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Nos próximos minutos, estarão na companhia do Mariano Bartolomeu na produção e de mim, a Mais Miguel, ao microfone. Votos de uma ótima escuta. Títulos de destaque nas notícias, nesta quarta-feira, 9 de setembro, a economia sul-africana contraiu mais de 50% no segundo trimestre deste ano. Estados Unidos anunciou a retirada de mais tropas do Iraque e suspensos testes da nova vacina do coronavírus. Boa escuta. Hoje é quarta-feira, em destaque a rubrica Agenda Africana, na qual o William Apote fala sobre a insurgência no norte de Moçambique. Teremos o habitual resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Fique conosco, acompanhe de seguida o nosso breve espaço de reportagem. Uma delegação do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, do PIGC, reuniu-se esta quarta-feira com o Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, para analisar a situação política no país. O Partido dos Libertadores, neste caso o PIGC, defende a liderança do governo, sendo vencedor das últimas eleições legislativas. Ansumane Sow acompanhou esta visita da delegação do PIGC, deste encontro com o Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo. Assumane.
Após o encontro no Palácio da República, a segunda vice-presidente do partido, Odete Semedo, disse aos jornalistas que debateram o assunto da governação e que a sua formação política defende a liderança do governo, apesar da decisão não estar nas suas mãos.
Sobre o governo, nós falamos e vamos transmitir aquilo que foi a nossa discussão com seu senso de surpresa eleito, e o PIGC vai tomar as providências devidas. Nós reiteramos, mas também nós reconhecemos que não está nas mãos do PIGC decidir.
Sana Kanté, presidente do Movimento Nacional de Cidadãos Conscientes e Inconformados, é da opinião que o partido vencedor das legislativas deve continuar a reclamar a liderança do governo pelo que defende a mesma.
O PIGC, enquanto partido vencedor das eleições, vai continuar a reclamar a liderança do governo por ser ele quem ganhou efetivamente as eleições. O diálogo para nós evita qualquer via de conflito violento, é o que nós vivamente incentivamos, devolver o PIGC à legitimidade do seu governo.
A Voz da América ouviu a reação do Conselho Nacional da Juventude Guineense na voz da sua presidente, Aissat Forbes Diallo, que aponta o diálogo como forma de ultrapassar a crise política vigente no país.
Então, como jovens, a nossa solicitação é que o Presidente da República, com os atores políticos, que consigam realmente dialogar e colocar o interesse do país acima de todos os interesses políticos e pessoais.
Umaru Sissoko Embalo recebeu hoje em audiência o Presidente da Comissão da CDAO, Jean-Claude Cassibro, depois do encontro com o chefe de Estado guineense, ter felicitado o governo guineense por ter aprovado o seu programa na Assembleia Nacional Popular.
A Voz da América sabe, através de uma fonte, junto da direção superior do PAGC, que Umaru Sissoko Embalo pretende a integração dos membros desta formação política no atual governo, mas que o PAGC quer a formação do novo executivo, liderado por figura indicada pelo partido. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
Em Moçambique, mais a norte, Cabo Delgado, faz 3 anos que uma insurgência atormenta a população. Na resposta, as forças de defesa moçambicanas têm sido acusadas de violar direitos humanos. Desta feita, mais uma queixa da Amnistia Internacional, que diz que são registadas atrocidades contra alegados insurgentes. Ana Guedes tem os detalhes.
A Amnistia Internacional pede ao governo de Moçambique para iniciar uma investigação independente e imparcial sobre a tortura e outras violações graves cometidas pelas forças de segurança na província de Cabo Delgado. A Amnistia diz que lança este apelo depois de ter analisado um conjunto de imagens captadas na região, que é, desde 2017, alvo de uma insurgência que já fez mais de 1.500 mortos. Um comunicado da Amnistia diz que as imagens mostram, entre outros cenários, tentativas de decapitação, tortura e possíveis execuções extrajudiciais de alegados combatentes. Nas referidas imagens, diz a Amnistia, as atrocidades são cometidas por soldados com uniforme das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e da Polícia de Intervenção Rápida. Em vários vídeos, acrescenta a Amnistia, os soldados referem-se aos seus prisioneiros como Al-Shabaab. Al-Shabaab é o nome pelo qual os insurgentes são conhecidos em Cabo Delgado. O diretor para a África Oriental e a África Austral da Amnistia, de Pros Mucena, diz que os vídeos e fotos horríveis que analisamos são evidências das graves violações de direitos humanos e da violência chocante que tem ocorrido em Cabo Delgado, longe dos holofotes internacionais. O governo de Moçambique deve agora ordenar uma investigação rápida, transparente e imparcial, para trazer todos os responsáveis por tais crimes à justiça em julgamentos justos, pediu Mucena.
A organização não-governamental americana do UN Initiative está a selecionar jovens engenheiras moçambicanas para continuar os estudos nos níveis de mestrado e doutoramento aqui nos Estados Unidos. Claire Johnson, em conversa conosco, disse que o objetivo é também elevar o potencial das jovens numa área que mostra ainda disparidades de oportunidades. Claire Johnson é do grupo de gestão desta iniciativa do IEN aqui nos Estados Unidos. Claire.
Uma do IEN é uma mulher que é a pessoa mais respeitada ou prominente num particular campo. Tem ultimamente, nos últimos anos, o governo moçambicano tem feito mesmo uma iniciativa para ter mais mulheres na área da engenharia e nas áreas técnicas. Mesmo assim, não tem muitas e é uma coisa que ainda está para trabalhar, mas nós achamos que temos suficientes mulheres moçambicanas, mesmo se estão no Moçambique ou se estão morando fora, que são graduadas na área de engenharia ou algumas áreas relacionadas à engenharia que podem participar na programa do UN Initiative.
O que é que precisa uma determinada jovem para concorrer para este do UN, que depois vai estudar aqui nos Estados Unidos? Além da licenciatura em engenharia, que outros requisitos a pessoa deve ter para se preparar melhor para conseguir ganhar?
Então, tem a poder falar inglês, ser fluente em inglês, como vão estudar nos Estados Unidos. Devem ter 2 anos de experiência, pelo menos. E também devem ter um desejo de estudar engenharia da fiabilidade e retornar e ajudar a próxima gerações de doentes e mesmo jovens homens e mulheres em Moçambique também.
Essas jovens, nesta fase, eu soube que vocês tinham uma ambição, a vossa ambição era grande antes da pandemia da Covid, mas tiveram que reestruturar esta busca de talentos, não é verdade?
Exatamente isso. A Doiana Initiative ia começar o programa no verão, em junho, mas como mesmo no ponto que a organização ia começar, o COVID pegou no mundo e muitas coisas mudaram como mudou no mundo inteiro. Então, tínhamos que tomar um passo atrás e mesmo para conseguir dinheiro para fazer o programa, para ver como se podia fazer o programa online e muitas outras coisas, porque o mundo inteiro mudou, como todos sabem. Então, estamos muito felizes de poder lançar este programa.
Voz da América, emissão vespertina a partir de Washington, D.C. De seguida, a rubrica Agenda Africana, na qual o William Opot conversa com especialistas moçambicanos que fazem a sua análise sobre a situação no norte de Moçambique, Cabo Delgado, a insurgência ou não. Esta é uma das questões que William Opot coloca e também debate com eles, não necessariamente se há ou não há insurgência, mas, sobretudo, as motivações e que futuro espera-se para aquela região. Vamos à agenda africana.
Agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A agenda e a atualidade moçambicana continuam marcados pelos confrontos militares na província de Cabo Delgado. Terrorismo, insurgência, guerra civil são algumas teorias avançadas para descrever a situação. E para compreender um pouco mais sobre o que se passa, vamos hoje ouvir três vozes. São vozes ligadas à docência de relações internacionais com interesses em estudos sobre a paz e segurança. São eles Calton Cadeado, Emílio Zeca e Rufino Sitoi, este último que é o autor do livro Terrorismo em África, Presença da Ameaça em Moçambique, que saiu recentemente às bancas. E é precisamente sobre o livro que começamos a conversar. Rufino, o que é que nos retrata efetivamente este livro?
As questões fundamentais têm a ver primeiro com o entendimento do próprio fenómeno que agora afeta Moçambique. Estamos a falar do próprio terrorismo, que é efetivamente terrorismo, e depois como é que esta ameaça evolui até chegar a Moçambique, e depois quais são as teorias que explicam o terrorista como grupo, não é? Estes movimentos como grupo, e quais são os fatores que podem também explicar a ação individual de cometer terror, que são questões que ainda não foram debatidas na nossa sociedade. Nós estamos ainda a estudar as causas, quando devemos também começar avançar no entendimento, não só na dimensão social, mas também na dimensão psicológica por trás da decisão de cometer terror. E também avanço algumas perspectivas de solução, tomando em conta que nós estamos ainda numa fase incipiente da presença desta ameaça. Há algumas respostas que devem ser dadas nesta fase incipiente, porque há elementos que são instrumentalizados por esse grupo. Estamos a falar, por exemplo, da condição de pobreza das populações, dos baixos níveis de educação. São elementos que, enquanto não se olhar para eles, nós não poderemos responder de forma eficaz, porque podemos combater militarmente esta ameaça, mas sempre vão ter de onde recrutar as pessoas, porque as pessoas estão vulneráveis, as pessoas não têm empregos, as pessoas não têm educação, e as pessoas estão facilmente... são facilmente alienáveis. Portanto, há questões prévias que devem ser observadas nesta fase incipiente da ameaça.
Deste modo, como é que olha para a resposta que o Estado ou o Governo está a dar ao caso?
Bom, eu penso que a resposta do Estado ainda deixa a desejar, por várias razões, algumas até que dizem respeito à conjuntura, não é? Algumas delas falam militarmente, obviamente que está-se a combater uma ameaça, esta ameaça com a ideia de que se pode eliminar automaticamente esta ameaça, quando uma ameaça é uma forma de insurgência que leva tempo, que vence pelo cansaço, não é? Se nós perdemos território, como é que nós mantemos, se nós perdemos territórios e recuperamos aquele território, como é que nós vamos conseguir manter aquelas conquistas territoriais? Isso envolve também muitos custos, envolve muita logística, por isso é que falo também da questão da conjuntura. aventura, não é? É um tipo de combate que exige muito investimento financeiro, que exige muita logística e, portanto, que, ainda que haja dificuldades ao nível das estratégias do Estado, né, por não solar, sobretudo também para esta questão das políticas públicas, há também questões conjunturais, que é o contexto em que nós nos encontramos, que dificulta a mobilização de recursos para combater esta ameaça. Será que se pode eliminar esta contra-insurgência de forma militar é no mínimo ilusório, não é? Ou pelo menos se conseguimos militarmente, vai ser uma vitória provisória. E devemos começar a pensar como é que nós vamos lidar com aquelas pessoas que estão ingressadas nos grupos, depois de desmobilizarem nos grupos, como é que nós inserimos estas pessoas à sociedade. É preciso começarmos a pensar quais são os elementos que este grupo... Quais são os elementos que este grupo se aproveita deles para poder mobilizar os jovens? Nós já sabemos que é o dinheiro, mas como combater esta vulnerabilidade das pessoas? Porque nós já reconhecemos uma vulnerabilidade para poder mobilizar algumas pessoas. O Estado deve pensar em como combater estas vulnerabilidades. E aí, obviamente, estamos a falar de políticas públicas de diversa natureza que devem ser levadas a cabo nos locais de fácil recrutamento das pessoas, de modo a eliminar os elementos de fácil instrumentalização destes grupos.
E no caso de se continuar com esta aposta, diria exclusivamente na via militar, que perigos ou riscos é que vê?
Bom, o maior perigo é a lastração da ameaça e o pior de todos, se calhar, é que estes grupos consigam conquistar alguns territórios, não é? É a perda de territórios por parte do Estado, porque a partir do momento em que começam a conseguir governar territórios, por exemplo, o ISIS, ao nível do Médio Oriente, ele consegue governar territórios, consegue coletar impostos. E é o que acontece com Al-Shabaab na Somália, é um pouco o que acontece com Boko Haram na Nigéria. Eles conseguem controlar territórios. Isso torna ainda mais difícil a investida do Estado no combate à contra-insurgência.
Tem também sido falada a questão de existência de uma certa simpatia por parte das comunidades de Cabo Delgado por esses grupos, como um dos fatores que eventualmente esteja a propiciar a melhor inserção e ação desses grupos. E numa situação dessas, como é que olha, como é que acha que o Estado deveria efetivamente agir?
Bom, há vários aspectos que dizem respeito à intervenção, não é? Não se trata só de intervir em Cabo Delgado. Se há registro dessa simpatia, é porque deve haver um defeito na modalidade de intervenção, deve haver um defeito ao nível da propaganda, deve haver um defeito na comunicação que as forças de defesa e segurança ou que o próprio Estado tem estado a fazer com as comunidades. Portanto, são vários aspectos que é preciso considerar para eles. Não se trata só de intervir, é preciso saber como intervir, como educar as nossas forças a intervir ou a lidar com a população. E são vários aspectos que, se calhar, precisam de aconselhamento, que os atores que estão lá envolvidos precisem de aconselhamento na forma como se lida com o fenómeno. E quando falo de aconselhamento, não falo só de gente das políticas públicas, não falo só de estudiosos da área de estudos de segurança, falo também de psicólogos, falo também de antropólogos que devem estar ali e acompanhar essas dinâmicas, falo também de especialistas de comunicação que devem ajudar o Estado a construir sua própria narrativa, porque também ganha-se muito pela narrativa. Esses grupos, quando conseguem construir uma narrativa que se solidifica ao nível das comunidades, ganham muita projeção, ganham uma dimensão que anteriormente não tinham. Portanto, é preciso o Estado trabalhar nas várias estratégias em várias dimensões, de modo a conter qualquer possível simpatia que os grupos possam estar a conquistar as comunidades.
Mas, efetivamente, na base dos seus estudos e pesquisas, o que é que se passa em Cabo Delgado? É uma ação terrorista, como diz a retórica oficial nos últimos dias?
Há vários elementos que nos permitem concluir que a instrumentalização é uma instrumentalização da desordem, em algum momento, nisto tudo. Que há elementos que facilmente nos fazem concluir, sobretudo nós que estudamos esta forma de insurgência, que há elementos que nos permitem concluir que não é de todo um terrorismo à semelhança daquilo que nós vimos ao nível da Somália com Al-Shabaab, ou à semelhança daquilo que nós vimos ao nível da Nigéria com Boko Haram. Há fortes elementos de instrumentalização da desordem, há fatores que são permissivos à presença deste grupo, né? Estamos a falar da pobreza. Há fatores que facilitam a estratégia de mobilização deste grupo, e volto a insistir na pobreza, e volto a insistir também no aumento das desigualdades,
pelo facto de serem chegar muitos investimentos ao nível da província de Cabo Delgado, são elementos que podem ser aproveitados para construir uma narrativa por trás deste grupo, que eu também hesitei assumir que era o Ansar al-Sunna, porque há várias coisas que não me permitiram assumir categoricamente isto. Há várias perguntas que não se pode responder a elas de forma cabal, infelizmente, por várias limitações. Inclusive delas, a própria reivindicação. Todo ato terrorista sucede-se da reivindicação. Onde é que está a reivindicação de que somos nós e reivindicamos isto, a semelhança do que acontece na Somália, a semelhança do que acontece na Nigéria, não é? Este elemento de reivindicação parece pequeno falado, mas é grande, do seu ponto de vista de significado, para a determinação de que trata-se efetivamente de terrorismo em Cabo Delgado.
Calton Cadeado é docente universitário e pesquisador. Já viu de que linha se cozem as reflexões do autor e fica a mesma questão. Estamos ou não perante uma ação terrorista em Cabo Delgado?
Nas pesquisas que eu estou a fazer, estou a colocar essas interrogações, porque há elementos para dizer sim e também há elementos para dizer não, ainda não estamos em presença de uma ameaça terrorista. Mesmo sabendo que o discurso oficial já mudou, não é? De malfeitores, de criminosos para terroristas. Mas só que aí, outra vez, vem a nossa qualidade de sociedade. Como o chefe disse que já é terrorismo, você já não pode dizer que não é terrorismo. Não é isso que se pede na academia. Não é isso que se pede na academia. A academia tem que desafiar, inclusive, o conhecimento que vem das chefias. E as chefias, neste caso, nem sequer são especialistas em terrorismo. Então, é um desafio que eu coloco a todos nós para pensarmos criticamente. E isso, aliás, é bom para as chefias que vão conseguir ver os dois lados. Mas depois, como é que eles é que são os chefes? Eles depois que põem a cabeça deles à frente. Nós fizemos o nosso trabalho.
Emílio Zeca é diretor adjunto do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. E perante as posições que já ouvimos aqui, quais são efetivamente os caminhos para entender e dar uma melhor resposta a esta situação?
É avançarmos com uma pesquisa para lidarmos com o fenómeno objetivamente, tendo em conta o nível, a percepção de ameaça que nós temos. Hoje, como enfrentarmos o terrorismo hoje? E eu sugiro a necessidade de avançarmos com perspectivas e correntes mais político-securitárias para o enfrentamento direto do fenómeno, das quais as outras antropológicas, políticas, vão suportar e dar mais robustez a esta abordagem.
E, portanto, foi assim a agenda africana de hoje, de Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Foi a agenda africana hoje com William Maputo a partir de Maputo. Continuo a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. De seguida, convido o João Santa Rita para apresentar o resumo de notícias.
A economia sul-africana, a maior de África, contraiu 51% no segundo trimestre deste ano, a maior contração dos últimos 40 anos. Especialistas dizem que é a pior contração de qualquer economia desenvolvida ou emergente. O Departamento de Estatísticas avisou que a contração vai continuar até ao quarto trimestre. A agricultura foi o único setor da economia sul-africana que cresceu. Aumentou 15% no segundo trimestre, graças ao aumento das exportações. As autoridades militares dos Estados Unidos anunciaram a retirada de mais tropas do Iraque este mês. O chefe do Comando Central, o general Frank McKenzie, durante uma visita ao Iraque, que a presença de tropas americanas no país vai ser reduzida de 5.200 para 3.000. As tropas americanas no Iraque realizam operações de contra-terrorismo e treinam as forças iraquianas. Existem outros 8.600 militares dos Estados Unidos no Afeganistão. Uma destacada entidade americana, que falou sobre condição de anonimato, disse que um outro anúncio sobre a retirada de tropas do Afeganistão vai ser feito provavelmente no fim de semana. O presidente Trump disse durante a campanha para presidente em 2016 que queria acabar com o que chamou de guerra sem fim, em que os Estados Unidos estavam envolvidos. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse que os Estados Unidos estão profundamente preocupados com as tentativas do governo da Bielorrússia de expulsar à força do país a ativista da oposição Maria Kolesnikova. O chefe da diplomacia americana disse que os Estados Unidos e outros países estão a considerar aplicar sanções em resposta aos recentes eventos na Bielorrússia. Kolesnikova foi detida na segunda-feira, juntamente com outros dois membros do movimento da oposição, Anton Rodnenkov e Ivan Kravtsov, e na terça-feira foram levados para a fronteira com a Ucrânia, mas Kolesnikova rasgou o seu passaporte e foi mantida do lado da Bielorrússia. Rodnenkov e Kravtsov cruzaram para a Ucrânia. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, emitiu uma declaração expressando preocupação com o uso repetido da força contra manifestantes pacíficos, bem como pressões relatadas sobre ativistas da oposição e da sociedade civil. Milhares de pessoas têm estado a participar em manifestações contra o presidente Alexander Lukashenko, que foi declarado vencedor das eleições, cujos resultados, contudo, foram declarados falsificados pela oposição. Os testes clínicos de uma das mais promissoras vacinas contra o coronavírus foram interrompidos, depois de um dos participantes ter adoecido. A companhia farmacêutica AstraZeneca anunciou a suspensão, afirmando que isso é sempre feito quando há uma doença inexplicável durante os seus testes de medicamentos e vacinas. A companhia disse que em testes em grande escala há sempre doenças que acontecem, não relacionadas com os testes, mas isto tem que ser verificado por analistas independentes para se manter a integridade dos testes. Não foram dados pormenores, mas notícias em Inglaterra, onde alguns dos testes estão a ser levados a cabo, dizem que um dos participantes contraiu uma infecção. O jornal Financial Times disse que os testes irão provavelmente recomeçar na próxima semana.
Obrigado, João. A nossa emissão vespertina caminha para o final. Para já, o editorial da Voz da América.
A decisão editorial reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Na Declaração de Independência, os fundadores da América definiram direitos inalienáveis como vida, liberdade e procura da felicidade. Esses direitos são considerados inerentes a todas as pessoas e mais ou menos o que queremos dizer hoje quando falamos em direitos humanos, disse Peter Berkowitz, diretor da equipa de planeamento políticas do Departamento de Estado. Esses direitos não apenas protegem os americanos domesticamente, mas formam a base para a moral da política externa, disse Berkowitz.
We took on obligations to champion them in 1948. Presidents from...
Assumimos a obrigação de defendê-los em 1948, quando lideramos o esforço nas Nações Unidas para aprovar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Houve presidentes de ambos os partidos políticos que defenderam os direitos humanos. E os compromissos fundadores da América envolveram o respeito à dignidade, que é inerente a todos os seres humanos.
Há um ano, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, convocou a Comissão de Direitos Inalienáveis com um mandato específico, disse o diretor Berkowitz.
O secretário Pompeo asked members of the commission to investigate, to reground America's undoubted commitment to human rights and foreign policy in America's founding.
O secretário Pompeo pediu aos membros da comissão que investigassem, recondicionassem o compromisso indubitável da América com os direitos humanos na política externa, nos documentos da Fundação da América, a Declaração da Independência e a Constituição dos Estados Unidos, na tradição constitucional americana, e também para nos ajudar a entender o compromisso indubitável da América com os direitos humanos à luz da Declaração Universal dos Direitos Humanos que assinamos em 1948.
Direitos inalienáveis afetam diretamente as relações dos Estados Unidos com países individuais, disse o diretor Berkowitz.
We see it, for example, in Secretary Pompeo's repeated condemnations of the imprisonment of Muslim Uyghurs.
Vimos isso, por exemplo, nas repetidas condenações do secretário Pompeo à prisão dos uigures muçulmanos em campos de internamento chineses. Vimos isso na década de 1980, quando Ronald Reagan defendeu os direitos humanos dos dissidentes que a União Soviética havia cruelmente aprisionado nos seus gulags. Ouvimos quando o governo enfrenta a República Islâmica do Irão, que também reprime os seus próprios cidadãos.
Embora os direitos humanos certamente não sejam a totalidade da política externa americana, observou o diretor Berkowitz, eles são um componente essencial, uma parte fundamental da combinação da política externa americana. Foi um editorial que refletiu pontos de vista do governo dos Estados Unidos. tiver um comentário, escreva para editoriais Voa, Washington DC 20237, Estados Unidos da América. Também pode comentar e ver todos os atuais editoriais na página dos editoriais da Voa em www.voanews.com/editoriais.
E assim, amigos, chegamos ao ponto final desta emissão, desta quarta-feira, 9 de setembro de 2020, com Mariano Bartolomeu na produção, edição e apresentação de Amêncio Miguel. A promessa de que voltarmos amanhã para mais uma emissão. Continue a acompanhar a Voz da América na internet, www.voaportugues.com. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.